do Estado de Israel. E, por outro lado, os civis que morrem em Israel são os alvos do regime iraniano. Os mísseis balísticos lançados pelo Irã são mísseis com alta precisão, são mísseis cirúrgicos que, infelizmente, o Irã vive em zonas urbanas, zonas residenciais. Todos os civis que pagam o preço da guerra, isso é uma tragédia. Infelizmente, grupos terroristas, regimes terroristas utilizam isso como uma estratégia. Mas é muito importante deixar muito claro. Da mesma forma como não podemos confiar nos números que são passados pelo Hamas na faixa de Gaza, não podemos acreditar nos números que são passados pelo regime iraniano, pela Guarda Revolucionária do Irã. É a mesma Guarda Revolucionária que cortou a internet do país para assassinar cerca de 30 mil civis da sua própria população. O que eu posso deixar muito claro é que o exército israelense não atuava nessa localidade da escola. Nós não sabemos se as imagens são imagens atuais, nós não sabemos se são imagens do Irã ou de outras localidades, nós não sabemos se tinha algum alvo militar naquela localidade. Eu posso deixar muito claro que todos os alvos que são atingidos pelo exército de Israel e têm acusações que teve alguma irregularidade nas ações de Israel, o exército de Israel checa, verifica todas essas acusações. Não é mais, precisamos ter muita cautela e é exatamente o que eu peço para vocês. Guga, com certeza você vai lembrar que no começo da em outubro de 2023, foi atingido o hospital na faixa de Gaza, o Hospital El Ali, que fica no norte da faixa de Gaza. No mesmo momento, o Hamas acusou Israel de ter assassinado centenas, cerca de 500 pessoas ali no hospital. Infelizmente,
Tá bom.
Israel foi acusado de ter feito o um ataque no hospital. Hoje, todos nós sabemos que foi um míssil da Jihad Islâmica que foi lançado de um cemitério atrás do hospital, falhou e caiu no hospital. Nós precisamos ter muita cautela.
Só
Carinha
isso,
dele,
é
né?
isso.
Hã?
Tem que deixar claro.
Você tem que explicar muito bem, às vezes desenhar, né, Emílio, até para o jornalista que, pô, o Guga Chakra é um cara que tem a noção do que está acontecendo lá, né?
Ele
Quando usa o recurso de você falar tá morrendo civis, todo mundo, ninguém é a favor. Tá morrendo crianças, também ninguém é. Mas é uma guerra e vale lembrar que é um grupo terrorista que é de lá que sai a bomba.
E como
Israel
ele fala,
se defende.
Não se baseie por informações do regime lá, porque óbvio que os caras vão inflar os números, vai querer deixar Israel e todo mundo como o vilão da história, né?
E outra coisa, muitos israelenses não morrem porque tem o domo de ferro, né?
Também tem essa proteção. Exatamente.
Também tem isso. Então, os caras atacam também para matar. É que o Israel se defende bem.
Muito bem. Já Exato. Se aprofundou
bem
na guerra?
Bem explicado. Foi aprofundado hoje.
O Rafael falou.
Falamos com o Rafael Rosenstein, né? Todo dia que a gente tem oportunidade.
Exatamente.
Quer mais notícia?
Ó, ele tá voando.
Como é que está a guerra agora?
Nesse momento a gente tá...
Você quer
ver a guerra aí?
Tá 5-1 para os Estados Unidos.
A guerra é uma coisa um pouco longa, né?
Onde é que você entra aí, que você vai ver?
Eu?
No grupo da Hebraica.
É o grupo da Hebraica?
No grupo do...
Da turma.
Da turma.
Pelo que eu tô vendo aqui, ó, eu não choquei.
Bom, vamos lá pra guerra, então. Vocês querem saber mais da guerra? Pra mim, a guerra vai demorar um pouquinho ainda pra terminar,
aqui que
né?
Os Estados Unidos acabou de reivindicar um ataque de submarino a um navio de guerra do Irã.
Sim, tava no Sírio. É a fragata? Porque isso aí é o seguinte, desde a Segunda Guerra não existiu um ataque de submarino.
Torpedo, né?
Torpedo.
É esse mesmo, a guerra na costa do Sírio.
Então vejam vocês a informação que esses caras têm, né? A inteligência impressionante, porque essa fragata, ela estava no Sri Lanka.
Sim, foi um torpedo.
E um torpedo, desde a Segunda Guerra a gente não tinha essa ação. Bicho. É meio uma terceira guerra.
Provocar os Estados Unidos.
E tem imagens também.
Tem imagens?
Eu vou pedir pro meu sogro.
Evidentemente,
aí.
Nós vamos demorar muito para passar
isso. Eu não mandei que eu vi agora, porra! Estados Unidos só ataca no dia anterior. Eu queria pedir pro Trump. Quando for atacar, mandar a imagem pro Delário, porque não dá tempo.
Boa.
Não dá pra atacar.
Não, só pra saber, como você falou que é uma... O Zé me vai, enquanto a gente busca a imagem, a gente tá numa situação que você fala que precisa do envolvimento total, né, da geopolítica. Os países da Europa, né, ainda estão se manifestando, a gente viu a França, a gente mostrou imagens, e deu uma treta com a Espanha, que proibiu o uso da sua base militar para a ofensiva contra o Irã, e o Trump ameaçou cortar todas as relações comerciais.
Mas ele usa para reabastecer.
Lógico.
Mas ele usa de Portugal.
Isso.
O exército americano, as forças americanas, eles usam o de Portugal. Portugal tem uma base também ali no meio do Atlântico. Ali ele usa... É isso aí, é a fragata, né?
É. Bela imagem.
Meu, em dois dias eles acabaram com a Marinha.
O exército.
Isso. Em dois dias.
Com tudo.
É muito poderio.
É muito, né?
É muito desproporcional a força. Muito,
força americana.
Absurdamente. É. Boa. Então vamos lá. Vamos voltar pro Brasil? Querem voltar pro Brasil?
Bora.
Deixa eu passado. Lembra do Elon Musk? Lembra do
vagabundo
que foi proibido, que deu uma treta da rede social? Pô, Alexandre de Moraes, aquelas manifestações que teve. Você lembra dessa treta que a gente tinha da rede social?
Qual rede social?
Ah, teve aquela.
No X?
É, que a gente. Lembra que o X foi proibido aqui no Brasil?
Lembro.
A gente usava o VPN.
A gente ia no VPN se cagando de medo. Mas a gente.
A Paulinha fala, não uso.
Olha, não uso o
VPN. Não uso o VPN.
Não fala que você me disse que vocês têm VPN.
É. E essa situação lembra, não uso VPN. Alguns influenciadores perderam engajamento, a gente brinca muito, né? Mas quem depende da rede social se ferrou muito. Mas o Procurador-Geral da República, que vocês conhecem, o Paulo
Gonet,
recomendou arquivar o inquérito que investigava o empresário Elon Musk, proprietário do X, por suposta prática criminosa envolvendo a plataforma. Esse inquérito, como eu falei aqui, que era contra o bilionário, foi aberto em ofício, sem requerimento do Ministério Público, por quem? Alexandre de Moraes, em 2024. E segundo o próprio Gonet, não há evidências que comprovem o uso intencional da rede social para ataques ao judiciário. O que aconteceu é que engajamento de rede social, alguns que postavam lá, a turma, né? Quem manda obedece quem tem juízo, mas quando foram averiguar. Verdade.
E o bom é que é rápido, né? Só dois anos.
Durou dois anos.
E os coitados estão presos.
Cadê o Monarque? Cadê a turma que perdeu todo?
Tô lascado,
né?
Pô.
Paulo Figueiredo.
E os caras estão em cana.
Tá em cana, né? Então, assim, mas arquivou. Mas,
opa, relâmpago.
Isso?
Por que você fica falando muito e é tão. Porque isso é um por de audiência.
Certo.
Ou seja, as pessoas que não compraram ainda vão acabar comprando. Por quê? Porque agora até médico tá falando, ó, você tem que tomar.
Recomenda.
Ele recomenda.
Coloca na receita, Emílio.
Coloca na receita. Já. Magnésio X. Magnésio. Esse aqui é o mais completo.
Sim.
E é importante porque é feito pela Lírios. E a Lírios, você vai comprar um produto que tem procedência. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Creatina. A creatina que você vê nas redes sociais, vendendo aí, na internet e tal, não sei o quê, é o produto mais falsificado que existe.
Nossa, infelizmente.
É o mais falsificado. Esse aqui você pode ir com certeza, porque é garantido pela Lírios. Esse tem procedência. Então você pode comprar tranquilamente, porque você sabe o que está comprando.
Boa.
E é importante para as pessoas que têm falta de magnésio. Sim. 70% da população tem falta de magnésio.
E nem sabe.
E às vezes você nem sabe. Por quê?
Bom, se você acorda, vamos supor que você passou a noite, acorda cansado ou cansada logo de manhã, aquela preguiça, aquele mal-estar, acabou de sair da cama, pode ser falta de magnésio. Né? A pessoa sai de manhã para trabalhar e a primeira coisa que ela chega é procurar uma cadeira para sentar.
Então, cansaço.
Desânimo, né? É aquele ditado. Às vezes quer que o mundo acabe em barranco para ele morrer escorado. Porque vive numa canseira terrível. Isso é complicado. E olha, eu vou falar. Às vezes a pessoa apela para energético. Passa na padaria, passa no
que
posto
para abastecer
o carro e já vai lá na loja de conveniência e compra um energético. Bate. Aí fica muita cafeína durante o dia para poder render o dia. Aí chega à noite, tá muito acelerado, não dorme bem, a ansiedade aumenta, vai virando um problemão. Eu quero deixar uma dica para você cuidar da sua saúde. Pensa nessa cultura de cuidar da saúde. Porque, infelizmente, nós temos o costume de... Você ficou doente, de oração na igreja, pra família, grupo e tal. Mas o negócio é o seguinte: cuide da sua saúde. É muito melhor.
E o magnésio, ele desacelera, diminui o estresse, diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso já é uma grande coisa. O que mais que faz o magnésio? Ele ajuda você a dormir bem, aumenta a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Isso já é um grande avanço na sua saúde. Agora, tem outros pontos. A pessoa que vive reclamando de dores, por exemplo. Ah, eu tenho muita dor, né? Dor no ombro.
Dor na junta.
Dor na junta, dores nas costas, cãibras. Às vezes a pessoa está de manhã, acordou, vai dar aquela espreguiçada assim na cama. Ai, começa a cãibra.
Trava.
Faça uma experiência, você vai tomar duas cápsulas à noite, só. Mas não tem que tomar durante o dia, não. Não precisa lembrar de tomar de manhã, meio-dia, de tarde,
nada. Uma hora de dormir. Toma duas, você vai dormir maravilhosamente bem.
Fala aí, Xará. O pra resultado
todo mundo,
não
né?
Vem?
Até o Emílio falou, começou a tomar à noite. Eu já tomo há muito tempo, indico pra todo mundo. Pra mim é o melhor e maior suplemento que vocês já fizeram na história da Lírios.
São duas cápsulas por dia.
Só.
Um desse aqui dá pra um mês. Pra isso. Você,
show.
Experimenta. Você vai gostar. Legal. Do magnésio, que vai fazer muito bem a sua saúde.
Pode testar.
É. E o melhor de tudo, não tem contraindicação. Só vai cuidar da sua saúde. A partir de que idade pode usar? A partir de 18 anos já pode usar esse suplemento. Ué, mas por que, que um jovem de 18 anos vai tomar o magnésio? Eu vou explicar por quê. Melhora a questão na escola. Se você está na faculdade ou na escola, tem dificuldade em concentrar, sabe aquela pessoa que não consegue ler uma página
de um
livro? Porque vai começar a ler e o pensamento começa a viajar. Melhora a questão
foco. Da
concentração, foco e memória. Isso é incrível. Também você vê resultado rápido. Começa a usar esse suplemento, você vai ver. Agora, não vai tomar qualquer magnésio. Toma o magnésio 5.0 da Lírios. Esse daqui, 5.0. E forma quelata.
Show.
Agora o Emílio falou um negócio aqui. Experimenta. Experimenta pra você ver.
Como anota que, na agenda.
Como que vai experimentar? Na promoção que nós vamos fazer.
Aí,
olha o que nós estamos fazendo, Emílio. Você paga só 20% do valor. Olha isso. O frete você não precisa pagar. E ainda ganha dois presentes maravilhosos. Aquele desconto. Então, que os outros laboratórios dão para grandes redes de farmácia, a Lírios dá direto para o cliente.
Boa.
Que liga direto no laboratório. 0800-787-9999.
Vai à cafeteira também?
Mas eu vou ligar mais tarde. Não, liga agora. A promoção só está valendo para... 787-9999. Ó, tá fazendo um cafezinho fresco aí, ó.
Esse café é uma delícia.
Para quem ligar agora, vai levar a cafeteira que faz... É portátil, essa cafeteira faz um cafezinho expresso. Pra quem tá assistindo, tá vendo ao vivo aí, ó. Olha lá, tá fazendo café. Qualquer lugar que você levar, você tem um cafezinho expresso quentinho na hora. E ganha também a creatina.
Boa. Premium.
Você já acabou de comer uma pastilha aí da creatina,
muito boa,
né?
Eu adoro, é prática. A pastilha de creatina, que tem gosto de chiclete, é mastigável e vai te dar muito mais exposição.
E
dá pra comprar um ano de magnésio nessa
promoção? Dá, pode, lógico.
Comprar 10,
lógico, pode? Lógico. Você pode comprar um ano de tratamento pra você que ligar, mas todos da família vão usar, vão se beneficiar. Show. Essa creatina é zero açúcar e zero calorias. Então liga agora, 0800... 787-9999. Ó, o cafezinho ficou aí, pronto. Tá pronto, apitou café, aí, ó. Quem, pra quem que vai esse café aí, hoje?
Morgadinho.
Pro Morgadinho? Morgadinho?
Opa, vai lá cafezinho. Pro Morgado aí, ó. Cafezinho, é.
Morgadinho.
Fresco café,
mais um milkshake.
Hoje aí. É jornada dupla.
Essa cápsula aí é fortíssima, viu, Morgado?
Oh, obrigado.
Essa é boa.
Essa é ristreto.
Ó. Ó lá, ganhou.
Isso aqui é presente. Então ganhou, liga lá, 0800-787-9999. A ligação é grátis. E, ó, eles dividem.
Dividem.
Se você conversar lá, eles dividem. Vai lá, Reginaldinho.
Tudo que você procura tem aqui, nas Lojas 100.
É verdade, móveis, eletrodomésticos, notebooks, TVs, celulares.
E tudo com o menor preço e a melhor condição do mercado.
E no mês do consumidor tem promoções sensacionais para você aproveitar e realizar todos os seus sonhos. E nem ocupa o limite do cartão se levar no carnezinho.
Então, ó, não compre antes de consultar a Loja 100, hein? Você vai perder dinheiro.
Loja 100, ainda bem que tem.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google e baixe o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Escolher uma faculdade é escolher com quem você vai construir o seu futuro. A Unicid é reconhecida pelo MEC e faz parte de um dos maiores grupos educacionais do país. O ensino é presencial, com estrutura completa, professores experientes e prática desde o início do curso. É formação conectada com o mercado, para quem quer se preparar de verdade e avançar com segurança na carreira. Unicid, escolha ter estrela.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. The defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la 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 la. I know, la 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 la. Still I don't let go. I'm fields of flowers grow.
Você quer que pegue mais um, Emílio, pra gente fechar? Ah, voltou.
Você que manda, Fufu. Já...
Quer parar, meu?
Ó, eu vou dizer uma coisa, vou fechar. Não, só uma pergunta básica. O Brasil tá preparado pra guerra ou não? Aconteceu, todo mundo tá... Macron mostrou o nuclear e a gente aqui colocou os gripping ontem no ar. Se tiver uma guerra, o Brasil entrou, pelo menos pra nos defender. O Brasil tá pronto pra uma guerra?
Não. Imagino que...
Cara, ninguém, Leão, só nós dois.
Ô, Fufu, sabe que a gente tem a FAB, né?
Oi, amor.
A FAB, eles
Sim, foi Saudi Arabia.
Pra guerra eu não sei, mas pra dar carona pra polícia.
Vai rápido.
Você vai ali. Vai ali em Congonhas. Putz. Tem um site aqui do nosso amigo. Como chama o nosso amigo que processou a gente?
Não.
Pode mais. Tem um cara na internet. O Fufu não quer falar.
O Delari tem raiva.
Ele processou.
Rancoroso.
Não, eu sei.
E aí?
Um cara que ele fica transmitindo o aeroporto
ao vivo
de Congonhas.
24 horas.
Anotem lá, vejo como deu uma ponte aérea Brasília, São Paulo.
O avião não para. Então fica a dica.
O dinheiro é de quem, meu amor?
Ele viaja no carnaval, né?
O jardinho da Fábio.
O combustível, compadre. É.
Eu nunca viajei, mas parece ser muito gostoso.
E vai mais rápido nessa linha.
Esse aí, eles... que gosta de jato.
Esse aí, eles estão preparados.
Você gosta de jato.
Não é fuzil? Hã? Sim ou não?
É, eu vou falar uma coisa pra... E acabou o combustível, né? Tava quase acabando o combustível. Aí é melhor guardar pros Gripen, porque se precisar, não vai ter pros nossos caça. Segura o combustível.
É isso aí. Aí está o nosso herói do Brasil, o fuzil diretamente das ruas de São Paulo. Boa. Posso chamar o professor?
Pode.
Não?
É mais uma.
Mais uma.
A gente, você pode olhar para esquerda ou para direita. Você escolhe.
Mas tá bom?
Tá bom.
Garanto, viu?
Confiante. Não é que tá bom. Mas nunca tá bom.
Então mais uma. Mais uma. Aí está. Como é que está nesse momento o Bitcoin? Eu quero saber o Bitcoin.
Tava subindo até agora há pouco.
Bitcoin subindo.
Subiu, ó. 73 mil dólares. Uma alta de quase 7%.
Tá vendo só?
Do Rio.
Tá vendo só? Vocês ficaram secando.
Chorou. Desdenhando. Não, chorou, mas
desdenhando
subiu.
Os Bitcoin. Bitcoin tá subindo.
Vai subir.
Quem comprou na baixa, quem comprou com 60 conto, agora tá ganhando.
É o segredo da vida. Comprar na baixa.
A vida é assim, gente. Compra na baixa e vende na alta. É tão fácil. Aliás, eu gostaria que você atentasse agora. Por favor, mostre este de corpo inteiro. Esse, não, fique sentado. Este elefante murcho parece o elefante do Bolsa Família.
Lá. Triste, é um elefante.
Não, mas mostra ele inteiro. Mostra ele. Olha que coisa murcha. É um elefante murcho. Nossa, família.
Tem dobra,
não é?
O elefante é o de rosa.
Elefante murcho, elefante triste. Não é?
Ele não passa credibilidade.
Não passa nenhuma credibilidade, elefante. Elefante tem que ser gordo.
É o. Depois da do Monjado.
Isso. Morgar na academia.
Vovô Mafalda. Tudo bem.
Tá parecendo a sanfona.
Vamos pro professor?
Você que manda, estamos aqui com o tempo.
Quer mais uma?
Vamos
então
mais uma, rapidamente. Olha, o nosso Nicolas Ferreira sentou aqui nessa cadeirinha aqui e ele estava cobrando muito ao Beta o Davi Alcolumbre.
Sim.
Aí o que aconteceu? CPMI do INSS, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, recuou o pedido de anular a quebra de sigilo do Fábio Luiz Lula da Silva.
Lulinha.
Que é a história do Lulinha.
E...
então, o filho do presidente da República, Luiz Inácio, que a gente conhece, vai ter que abrir todo aquele inquérito lá da CPMI e vamos ver o que ele gastou e o que não gastou. Eis que o Brasil sempre bate na trave.
Claro.
Davi passou, Dino bloqueou. Ele é um bom goleiro.
É isso aí.
Ele, né, é o bloqueador do vôlei. Se pôr ele pra bater um pênalti...
goleiro, ele é ótimo.
E aí, Alberta, você me manda aqui que o Dino suspendeu a quebra de sigilo da empresária e a defesa do Lulinha deu uma brecha, segundo as informações... que não é minha, que eu vou te colocar aqui, que é do Igor Gadelha, do Portal Metrópolis. Grande. Ministro do STF, Flávio Dino, suspende a quebra de sigilo da empresária, que é a Roberta, que foi aprovada pela CPMI do INSS na mesma votação em que também foi quebrado o sigilo do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha. Então, amigão, um fala, um deixa, vamos ver o que vai acontecer. Segundo informações, é esta aqui.
Não, pode, é uma notícia, caso precise de mais uma.
Não, mas é isso aí, né? A parte do Lulinha, a gente vai aguardar ou não na CPMI do INSS. A gente estava aguardando ao Columbre, né, Emilhão? Lá no Senado para passar, passou, mas bloqueou. Então, fica neste impasse. Ou vai.
Vai, outro
passa. Sempre é assim.
Passa o repasso ou paga?
É o policial entendeu? Bom e o policial ruim.
Isso.
É uma técnica.
Good cop e bad cop.
Isso. Um agrada a população e outro vai lá.
Um passa a mão na cabeça e outro vem com o cacete.
Tá, que agora chegou o momento do professor.
Chegou.
Foca na economia.
com Samuel Dana. Muito obrigado,
professor.
Puxa, Frank.
Professor,
temos
eu algum, tenho aqui
uma lição?
Eu tenho. Não, não é lição. Não é lição. Eu fico vendo as coisas e você é meu Waze.
Mas você vê como você tá mal.
Você é meu Waze e você é o meu professor e meu VAR.
Ixi.
Eu tenho notícias. Vamos que trago checar aqui no meu caderninho.
Ah, anotou.
Anotei na folhinha. Na
bonito.
Folhinha, papel
dobrado.
Papel almaço.
Cartolina.
Você é do tempo do papel almaço?
Sim, sou do papel almoço.
O professor falava, tire o papel almaço, cabeçalho.
Parágrafo.
Ponto parágrafo.
Você que é da economia. Vamos lá. O Brasil está voando.
Saiu o PIB ontem.
Se calma.
Não,
eu só quero saber o seguinte. Não, calma.
Deixa
calma,
ele formular.
Eu
não sei
o que é calma fazer, que eu vou formular. Eu pergunto você. Você é meu professor.
Professor. Um calma, tá nervoso.
O Brasil está. A gente ouve muitas notícias que o Brasil está muito bem.
Sim.
Que nunca esteve tão bem.
É, não é verdade.
Então eu vou perguntar para você. Brasil chega a 8 milhões de CNPJs negativados e 80 milhões de endividados? Procede? Informação? Negativados.
Negativados. Vamos 8 ver milhões. Isso, né? A primeira informação aqui.
E 80...
Recorde histórico. Parece que isso é de novembro de 2025, é verdade. 8,9 milhões de CNPJ
e 80 ativados, milhões de endividados, temos 8.
Ultrapassando 210 bilhões de reais. Agora, os endividados
80 são 80 milhões
de endividados. Vamos ver. Crédito em cheque especial. Maior volume de dívidas no país.
A turma está quebrada.
O pessoal está devendo
80
milhões de débitos em atraso em 2025.
Que coisa, hein?
Em 2025. A maior parte...
Vamos aqui
parte
no nosso pessoa... ano fiscal. Vamos Sim. lá. Inadimplência passa de 60% dos contratos. 60%
vamos ver, vamos
procede?
Ver. Procede, vamos ver.
É o VAR.
A inadimplência bate recorde. Tem uma reportagem aqui de junho de 2025, dizendo da Fies que a inadimplência bate o recorde, passa os 60% dos contratos. Mais precisamente, 61,5% dos contratos em atraso de pagamento. Há uma década, segundo a reportagem da Veja, o número era 31%. Então, dobrou o problema.
O Brasil está em pleno emprego. Correta a informação?
Então, depende da...
Não, depende não.
Não é depende.
Sim ou não, bicho?
É ou não é?
Ou não. Joinha.
Tempo para...
Vou dar a chance...
Pleno...
Não diria.
Eu não diria, então, porque você tem uma desocupação alta.
Tá. Então, o país em pleno emprego, o governo tem uma meta de contemplar 15 milhões de famílias com gás.
Com gás.
Como é que um país com pleno emprego...
É.
15 milhões de famílias, que dá muita
milhões
gente.
De família, multiplica por 3, por 4, né? A média família. Milhões, vale gás.
Vale gás. Procede.
Vai beneficiar 15 milhões de
tem pessoas. Uma aqui que eu, segundo... Tem uma aqui que eu preciso do VAR. Tem uma aqui que eu preciso muito do VAR, que é essa aqui.
Essa,
não, tá.
Chama o Alba, que ele chega.
Alunos brasileiros vão demorar 260 anos para atingir índice de leitura dos países ricos. Eu vou repetir.
Como é que é?
Eu vou repetir. Alunos brasileiros vão demorar 260 anos para atingir índice de leitura desses ricos. Procede esta informação.
Isso foi uma informação do Banco Mundial, só que é de 2018. Em matemática, a estimativa é de 75 anos.
75 anos?
Legal. Rapidinho.
Que beleza, hein?
Tamo bem, porque aqui é a pátria educadora.
Que beleza.
Sabe, né?
Agora, vamos lá. PIB, que é a informação.
PIB saiu ontem.
PIB, nós tivemos a menor alta em 5 anos. Ponto.
É verdade.
Ponto.
É verdade.
É verdade.
Calma, aí vem a polêmica. Quem cresceu o dobro e o Paraguai o triplo.
procede essa informação.
PIB argentino, professor,
para um país
PIB
que está voando
Argentina.
Como um 747.
Ó, Argentina quase o dobro, 4,4. E o Paraguai, a gente ajudou muito o Paraguai. E o Paraguai, 4,5 a 5,3. O que aconteceu, Emílio?
Tá que paróquia.
A gente cresceu 2,3. A média global é de 2%. Se as emergentes, porque a gente é um país emergente, a gente não é rico.
Tá.
Cresceu 4%. Então a gente Sim. cresce menos que a média global e menos que os países emergentes. Bem menos. Agora tem então... um outro ponto interessante que a OCDE falou o seguinte: falou, ó, o Brasil sem reforma estrutural vai crescer isso, vai crescer de 1,8% a 2%. É isso que dá para fazer. Ponto também preocupante é que a gente está... Você tem vários estudos em economia que mostram que quando você faz corte de gasto, ele tem um efeito muito melhor na economia do que aumento de imposto, que tá. é o que a gente está feito.
Então agora...
crescimento por gasto público, que é o que a gente faz... é um multiplicador dos menores. E ele é mais grave quando tem uma dívida alta. Então a gente está...
Agora, em cima deste PIB.
Deste PIB.
Brasil.
Deste?
Brasil.
Brasil. Brasil.
O Concorde. É o
Voando.
Concorde.
Não, é o 747. É o Boeing.
É da Fábio?
Brasil fica fora das 10 economias sim, do
sim,
mundo.
Sim, sim, sim,
o
sim.
Brasil perdeu para a Rússia, que está em guerra.
É, mas...
é isso mesmo?
Mas às vezes é melhor às vezes a guerra do que aquela turma, né?
Olha meu demais. Papelzinho, ó. Eu anotei.
É, tudo. O Brasil caiu para a 11ª maior economia do mundo. E isso foi neste mês.
Já não somos mais top 10.
Já não estamos mais. Entre
mas
os maiores.
Que, né, por causa do carnaval? O carnaval atrapalha um pouco, gente.
Pronto, perdeu o pirulito.
Ah, temos mais uma aqui agora, que é o que eu digo sempre. Ah. Que é a saída lá pelo Terminal 3, né?
Partiu.
Número de brasileiros que se mandaram de 5 milhões. Já é o maior número já registrado. 5 milhões de brasileiros picaram a mula desta terra tão querida.
O número de brasileiros vivendo no exterior está próximo ou já ultrapassou a marca de 4,9 a 5 milhões. Esse número representa um recorde histórico da diáspora brasileira, impulsionado por um aumento de mais de 700 mil emigrantes desde 2020, quando era 4,2
Você
milhões.
Acha que essa turma é mais esperta que a gente?
Ah, não tem dúvida.
Não tem dúvida, né?
Não é grande coisa ser mais esperto que a gente.
A gente é muito burro, né?
Ninguém
que a gente
conta
tá
essa vantagem.
Não é, né? Hein? Não é mesmo? É.
A turma vazou, né, mesmo?
Saiu pesquisa ontem. Acho que o Dani comentou da
Desculpa interromper.
Imagina, foi ótimo.
Desculpa
pode fazer
interromper.
Sem. Voar. Ajuda.
Subir. Ir por onde for.
Biafra. É o nosso Boeing Biafra.
Avião do Brasil.
Sexta-feira vem Guilherme Arantes. É
sexta-feira,
isso?
Guilherme Arantes, hein? Não percam.
Que chique, hein?
Especial, 50 anos de Guilherme Arantes.
Só sucessos.
O que mais, professor?
Saiu a pesquisa presidencial da Real Time Big Data.
Candidato.
Foi divulgada ontem, terça-feira. E o Lula está na liderança no primeiro turno, com 39%. Contra 32 do Flávio Bolsonaro. Porém, no segundo turno, está 42% pro Lula contra 41% do Flávio Bolsonaro, que é o empate técnico. Aí quando a gente vai ler a pesquisa, tem alguns tantos. 47% dos entrevistados ou não vota num ou não vota no outro. Ou seja, são inegociáveis.
Isso.
A desaprovação do governo, 1%. Eu não sei se é dessa pesquisa, mas mas eles deram nessa pesquisa um foco para o Ratinho Júnior, que está crescendo.
É meu filho,
e
é.
Tem 38% dos eleitores
no Sul
considerando votar nele. Não quer dizer que vai votar. Considerando. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores e tem uma margem de erro de 2%. pontos percentuais. Agora, tem um estudo de ciclos políticos, Emílio. Sempre que tem ciclo político, o que o governo faz em ano de eleição? Gasta. Mas não gasta pouco.
Sem dó.
Como se não houvesse amanhã.
Só que esse governo já tem um histórico de ser muito gastador. Então, talvez tenhamos um recorde. Agora, esse gasto vai ser pago por você. Como? Com inflação e com juros futuros. Então, é esse negócio que o Congresso aprova, o Senado aprova e o governo vai lá e distribui, vai ser pago. Isso a gente vê em todo ciclo eleitoral, mas esse ano eu me preocupo mais porque você já tem um estilo gastador. Outra informação interessante, não sei se você viu o que aconteceu com a OpenAI lá nos Estados Unidos. A OpenAI, que é a dona do ChatGPT, fez um acordo com o Pentágono. Falou assim, ó, a gente vai ceder os algoritmos, as informações para a inteligência militar americana.
E aí?
O americano não gosta desse papo de
ser monitorado.
De dados dele ficar com o governo. Ele não gosta, vai contra o princípio da liberdade americana. O que aconteceu? As desinstalações do ChatGPT dispararam 295%. Isso desde sábado. Por outro lado, o Claude, que é o concorrente do ChatGPT, olha isso, Van Damme. O Claude, que é da Anthropic, ele está em primeiro lugar, ativos baixados, gravou história americana. Então, o que acontece? O consumidor americano vai por reputação. Você pisou na bola, Emílio, lá, é difícil retomar. E as empresas, às vezes, querem agradar o governo, mas depois elas pagam caro. Por isso, lembrando que os Estados Unidos aí é muito. O americano médio é muito sensível em relação a big tech com o governo. Porque isso lembra muito o Oriente, né?
Sim.
Quem que tem big tech com o governo?
Sim.
É o Oriente.
Lógico.
Então aí é um caminho perigoso para a OpenAI. Vamos ver quais serão os próximos passos.
Muito bem. Dito isso, eu quero saber se você se lembra, meu querido Zuzu, que eu falo para você que convivo com dor há muito tempo.
Sim. Opa.
É aquela dor no ciático aqui.
Puta, pega o ciático.
Puta, a dor lombar.
Puta, nem me fale.
Joelho, que eu corro e tal. E desde o final do ano, eu não fico mais sem o meu...
Sem o seu...
Bang Pro,
opa,
tá aqui na minha mão.
Muito bom.
Depois que eu comecei a usar aqui o Bang Pro com diclofenaco.
Diclofenaco.
Esse é o princípio dele. As dores inflamatórias passam muito e mais rápido. Isso tem uma explicação. Ele tem uma ação anti-inflamatória 4 em 1. Trata a inflamação, alivia a dor, ajuda a reduzir o tempo de recuperação e age direto no local onde dói.
Boa.
É isso, Zuzu.
E o carnaval provou isso, né?
Exatamente, provou mesmo. E tem outro ponto importante.
Diga, fala lá.
O Bem Pro é da EMS, a maior farmacêutica do Brasil. São mais de 60 anos investindo em inovação e tecnologia para desenvolver medicamentos de qualidade. Então, se você está sofrendo com dor muscular ou nas articulações, não precisa continuar aguentando. Conte com o Bang Pro.
Opa.
Tem este aqui.
É muito bom, Emílio.
É muito bom. É isso aqui, ó. Olha só. Você está aí sofrendo com aquela dor que não dá trégua?
Opa.
Seja nos músculos, nas articulações, conte com o Bang Pro. A dor para, você continua. Agora preste atenção. Para quem é fiel ao nosso programa,
tá,
eu tenho um desconto de 20%. Eu disse 20%. Não é migalha, não. Opa. 20% vale aqui para o gel e para o aerosol. Só usar o cupom agora, BangPro20, coloca lá BangPro20, na Drogaria São Paulo ou nas Drogarias Pacheco. Boa. Entra no site e coloque esse cupom. Corre, porque é só até o final de março, é um desconto das primeiras 1000 unidades vendidas e é só um cupom por CPF. Acesse agora o QR Code e fique livre das dores musculares. Tem o QR Code aí na tela.
Opa! Vai direto. Bem Pro. Muito bom. Tava com dor lombar? Eu utilizei.
Show de bola.
Sensacional. Pode testar que você vai gostar, vai acabar com a dor. É anti-inflamatório. 4 em 1, Emilião. Muito bom.
É quase instantâneo.
Muito legal. Parabéns, MS.
Muito bem. Dito isso, solte a vinheta. Então, solte.
Programa de hoje, muita cultura e sapiência. Um historiador dos bons.
Salve família, Pedro Alvares Cabral na voz. Depois de uma semana navegando, avistamos uma ilha da hora ali.
Que manja muito do passado da nossa nação e seus heróis. Ó, criador do canal Caravelas.
Estou fazendo esse vídeo para comentar sobre os ataques feitos contra o Irã, né, promovido pelos Estados Unidos.
Professor Marcelo Andrade.
O professor tem um dos melhores canais de história que você possa acessar. O cara manja muito e é muito simpático, explica. Tá aqui o professor para você no Instagram, é o Marcelo Andrade para você conhecer. É, tem ponto, né? O Marcelo.Andrade para você. Lá tem todo o caminho para você acompanhar. Eu vejo lá no YouTube e você também participa de alguns podcasts e tal. E bate um papo. O que, que nós vamos falar? Você que escolhe.
Tema.
O professor que vem aqui e dá aula que você quiser, a gente só vai te aplaudir.
Você vai colocar na lousa.
É, isso aí. O que, que você quer falar, bom, professor?
Inicialmente, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde à nossa audiência. Um prazer estar aqui. Bom, o tema era o Irã, né? Irã.
Então vamos embora. Vamos falar do Irã.
Um pouco do Irã e do Oriente Médio, né? Falar um pouco da história, então, do Irã. Não vamos voltar lá no tempo da Pérsia, não, porque não. É muito longe.
Podemos para 79, quando cai o regime.
Um pouco antes, vamos falar de 53. Isso que marca um pouco o ódio, né, que o Khomeini tinha dos Estados Unidos por causa do golpe de 1953. Um deles, né? Do golpe de 1953. Então, estava em ambiente de Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética de um lado, e lá o Irã, então, resolveu, então, e contra os interesses ingleses também. E aí os Estados Unidos, via CIA, fez uma revolta lá, chamada via a Operação Ajax. E nessa, então, o Shah Reza Pahlavi, ou Shah Reza Pahlavi, até hoje eu não sei a pronúncia na língua deles, ele então acabou se for... Ele já estava no poder, né? Não vou entrar em detalhes, porque era um jogo de força do primeiro-ministro e tal. Aí o Shah Reza Pahlavi, então, fez uma aliança com os Estados Unidos muito estreita. E com Israel também. Imagina só, a SAVAK foi treinada pelo Mossad. SAVAK era a polícia secreta política do Shah Reza Pahlavi. E o Shah Reza Pahlavi, infelizmente, estabeleceu uma ditadura lá. Não era assim um governo liberal ou uma democracia no estilo do Ocidente.
Isso em 53.
É, a partir de 53. De 53 a 79... O Irã, então, ficou muito aliado aos Estados Unidos e a Israel.
Já era Irã, né? Irã, não era Pérsia.
Não, já chamado tá. De Irã, já. Inclusive, o Shah Reza Pahlavi aparecia muito na mídia.
Sim.
Aparecia em reportagem.
Ia para Paris.
Ia para Paris. Era mídia. Era coisa de nível primeiro mundo ali. E havia um intercâmbio muito forte, militar. Os Estados Unidos cedia armamentos pro Irã e tal. Só que quando veio o governo do Jimmy Carter, anos 70, o Jimmy Carter pressionou para o Shah Reza Pahlavi abrir a economia, mas não politicamente, ou seja, manter um regime ditatorial e a fazer uma abertura política, dar certas liberdades, mas não políticas. Nisso, isso aí gerou a chamada Revolução Branca. E aí, da Revolução Branca, começou a surgir protestos. E aí que entra o Khomeini. O Khomeini estava no exílio, tinha sido um perseguido político, ele estava na França. E ali, então, no meio desses protestos envolveram comunistas, liberais, religiosos, uma gama de pessoas que não queria mais aquele regime promovido pelo Shah Reza Pahlavi. E aí, quando teve a Revolução de 79, inicialmente não se esperava que o Irã ia se tornar uma teocracia e um regime ditatorial como ele é hoje. Eles se aproveitaram, os religiosos se aproveitaram daquele momento e acabaram tomando poder. E o Shah Reza Pahlavi estava doente, né? Essa é uma coisa que acabou atrapalhando ele. Estava doente, ele morreu logo depois de câncer. O filho dele estava nos Estados Unidos estudando, e está hoje até ainda nos Estados Unidos.
O filho dele quer voltar agora.
Quer voltar,
né?
O Shah
discursa muito.
Então, mas deixa eu perguntar um negócio para você, professor, e pedindo desculpa para a interrupção, porque é o seguinte: você estava falando da época do Jimmy Carter, que foi o presidente dos Estados Unidos, e corta o regime. Eu quero tirar uma vantagem daí. É mais ou menos o pensamento do Trump, porque, por exemplo, na Venezuela, ele deixou o regime, pode. verdade, porque beleza. É mais ou menos. Esse é o pensamento.
Vamos fazer business e...
Esse é o pensamento americano?
Não, não, acho que eles divergem, sim. O Trump tem um perfil diferente do, do Carter, né? O Carter, né, tinha uma outra linha, acho que não, não é a mesma. O Trump, ele tá lembrando alguma coisa do Nixon, com a chamada teoria do louco, né? Fazer movimentos estranhos, declarações bombásticas que na realidade não seriam verdade para tentar ter algum ganho político. O Nixon usou isso lá na guerra do Vietnã, quando ele disse para a União Soviética que ele ia usar armas atômicas para encenar, para acabar com a guerra. Era mentira.
Uhum.
Então, uns dizem que ele está se
inspirando, né?
Era um blefe. Então, eles dizem que o Trump está...
Não queria estar embaixo lá desse. Não queria estar em Teherã com esse blefe dele, não. Mas desculpa te interromper.
Não, imagina. E aí, então, houve então, o golpe, a Revolução Islâmica de 1979, lembrando que o Irã é xiíta, né? E aí, então, a Ayatollah Khomeini surgiu com uma grande força. Ele estabeleceu uma república sui generis, porque manda lá no topo a Ayatollah. Aí, abaixo, tem os guardiães, tem a guarda, né, republicana, tem a guarda do... Que, aliás, é um exército paralelo. Eles têm força aérea junto, marinha e exército. Quer dizer, eles têm o Irã tem dois exércitos, um da guarda e outro do exército formal. E essa guarda controla 20% da economia do Irã, no mínimo. Então ele estabeleceu uma estrutura de manutenção de poder muito bem feita lá. É inegável.
A guarda é do Ayatollah.
É ligado ao Ayatollah.
É tipo uma polícia dele.
É a polícia dele, mas que se transformou numa verdadeira força armada paralela. Ao conselho dos guardiães, né, que elegem aquele agora que ficou famoso aí porque bombardearam lá, peritos, né, Assembleia dos Peritos é que elege o futuro Ayatollah. Então tem uma estrutura hierárquica muito bem constituída no Irã. Então, teoricamente, os iranianos votam, tem parlamento, tem um presidente, mas na prática quem manda é o Ayatollah e os guardiães lá.
Com perseguição religiosa,
por isso,
né?
Bastante,
então. Não, porque só um ponto, 79, mas... começa a ter perseguição religiosa, que não tinha até política também, que até o Shah, ele era um ditador, mas não existia isso.
Tudo bem, mas pra gente entender agora o momento, por isso não vai ser tão fácil essa entrada no Irã como foi na Venezuela. É outra história, porque eles têm muito mais estrutura, eles estão muito mais estruturados do que o regime, né? O regime aqui do nosso...
Do Maduro.
Do nosso amigo Madurão.
Sem dúvida, né? Não dá para comparar.
Vai demorar essa guerra, professor?
Vixe, ninguém sabe. Essa é a pergunta de dólares, ninguém sabe. Se vai demorar muito, qual o resultado dela? Se o regime vai cair, se não vai... Atualmente, pelo menos nas últimas notícias, Israel está apostando que o regime vai cair, que está com uma postura de sempre atacar os líderes, como uma forma de ameaça, olha, vamos para a negociação. Que é lógico, falam que não estão negociando, mas nos bastidores sempre estão. Não existe isso, guerra sem negociação.
Uhum.
Isso não existe. Existe a guerra que é divulgada pela mídia e existe um outro todo trabalho por baixo da mesa, que a gente não está sabendo o que estão discutindo e tal. Existem sempre dois níveis em qualquer guerra, tem dois níveis.
Ô, professor, o senhor acha que tem os líderes, né, que estão lá, que eles têm certeza que aquilo lá é o certo? Tem o povo, que muitos nasceram já ali naquele regime e acham que aquilo lá é normal. Tem, né, que acha que concorda, outros discordam. Você acha que, tirando os líderes da jogada, abaixo deles ali, quem está na linha de frente, né, quem está lutando ali, pode haver uma como que eu posso dizer, um recuo e falar assim, não, vamos parar aqui, já derrubou quem manda, eu acho que vamos para outro caminho. Você acha que isso pode acontecer ou não? Ou a turma luta para manter o regime a qualquer custo?
Não, pode acontecer, sim. Tem essa guarda, pode ser que alguns dessa guarda sejam mais preocupados com as questões financeiras do que manutenção do regime.
Diz que muita gente já não está indo mais para posto de comando porque está com medo.
Exatamente.
De...
Aí, ó. Porque, então, por exemplo, 20% da economia do Irã não é pouco, é quase entre 20% a 30%. Quer dizer, muita gente ganhando muito dinheiro lá na guarda.
Certo.
Alguns podem estar pensando assim, ó, vamos fazer um acordo e manter os negócios.
Exato.
Né? Esse povo aí está muito radical, está acabando com os nossos... Então acho que os Estados Unidos e Israel esperam que pode, não estou dizendo que vai acontecer um racha no Irã, e ter ascensão de algum moderado que fala assim, não, então vamos conversar.
E do
vamos...
povo também, é uma rebelião do povo também,
do você povo acredita? Parece que a maioria é contra.
Sim, mas você acha que pode, junto com esses ataques, junto com os Estados Unidos e Israel, o povo também se rebelar e aproveitar tá esse momento? É isso que está
apostando o Shah Reza Pahlavi, o filho do Shah lá nos Estados
Unidos. Ele, o Donald Trump e o próprio Netanyahu, né? Porque uma das iniciativas que eles tiveram, que foi uma ação do Exército, foi entrar dentro daquele aplicativo de reza para ter um apoio popular.
Sim.
Né? Como é que funciona para você a divisão lá? Porque a gente fica meio confuso, né? Tem os ayatolás, tem a turma da geração Z que é contra o regime. Sim. Como é a divisão lá popular?
Então, a maioria está contra o regime. Agora, lógico que pessoas do interior, que são mais tradicionais...
Os mais velhos, né? Os mais velhos. Conservadores.
Daí pode dar um sustentáculo para o regime, mas comerciantes não. Por exemplo, a revolta do final do ano passado, ela foi iniciada como um protesto comercial, que os negócios estavam indo muito ruins por causa da política do Irã e tal. Então nós vemos uma classe de comerciantes descontente, nós vemos a população, a maior parte dela insatisfeita com o regime, e nós temos aí a cúpula, tem vários ayatolá, não é um só. E que estão mandando sobre uma população que está sendo oprimida, né? O Reza Pahlavi espera que essa população vai se insurgir contra o regime. Se isso vai ter efeito ou não, não sabemos.
A Europa quer ele, né? O Shah, né? O filho, sim, né?
Filho do Shah.
O Parlamento Europeu, ele vai discursar, ele é um cara que
mas
já...
Mas esse Shah era meio picareta, né? O velho.
O pai, né?
O pai era meio ditador.
Né? Também ditador. Tinha perseguições, né? Políticas e religiosas.
Ele mandou o Ayatollah Khomeini pro exílio, né?
Pra França.
Então, pra França.
Ô, professor, mas não tem problema de virar outro Estado Islâmico lá? Porque esse é que é o problema também ali, né, do Oriente Médio ali, que quando...
Então,
quando cai um cara muito poderoso, é difícil, né, a população, ela... Parece que ela gosta disso, né, então, do ditador, do grande chefe.
É boa pergunta, é que lá o Irã é diferente do Iraque, né, porque o Iraque, ele é rachado, né? Uma parte xiita, uma parte sunita. O Saddam Hussein foi um ditador sunita contra uma maioria xiita, aliás. Né? E lá foi diferente a estrutura do social. Ali não, que não haveria uma guerra civil no Irã que poderia dar margem para uma transição mais pacífica.
E você acha que democrática?
Aí já é outra história, eu não sei. Tem ditadura que não fosse, por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é uma ditadura.
Os Estados Unidos gostam de colônias. Isso. Eles amam uma colônia.
Dominado.
Eu vou fazer um break. Papo muito bom, hein?
Bom, hein?
Professor, como é que chama o seu canal, professor?
É Marcelo Andrade.
Não, nome. Canal da...
Do YouTube?
Do YouTube.
É Marcelo Andrade.
Marcelo Andrade também? Ó. @marcelo.andrade nas redes sociais, tem o canal dele muito bom no YouTube, são aulas espetaculares, o professor ensina muito bem. @omarcelo.andrade. Reginaldo, break só para rede de rádio.
Se você sofre com dores nos joelhos, ombros ou quadril, isso é desgaste nas articulações.
Condricast tem uma fórmula completa que age diretamente nas articulações, reduz inflamações e previne o desgaste da cartilagem. Baste todos os dias e mantenha a sua mobilidade com mais saúde e qualidade de vida.
Viva melhor com Condricart.
Condricart é aprovado pelo FDA e Comunidade Europeia.
Segundo o Seminário Rio Summit, promovido pelo LIDE, dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Com a presença do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o encontro promove o debate sobre soluções, estratégias e oportunidades de investimentos no Rio de Janeiro. Segundo o Seminário Rio Summit, promovido pelo LIDE, dia 6 de março, sexta-feira, às 8 da manhã, na Casa LIDE, em São Paulo. Para participar, acesse lide.com.br e participe. Quem é líder, está no LIDE.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Falou, Tim Maia. Vamos que vamos.
Toda a bacia, todo o Golfo Pérsico, né?
Então, mas como é que esses países lá, como é que eles estão reagindo a isso? Porque tá todo mundo contra o Irã, né? Porque Sim. ele a justificativa é que ele está atacando a embaixada ou a parte militar dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio.
Os países árabes.
Mas, na verdade, ele está atirando para todo lado, né?
Tá, por quê? Porque a Arábia Saudita é grande inimiga do Irã, né? Já desde depois do golpe de 79, quando teve a guerra Irã e Iraque, a Arábia Saudita apoiou o Iraque. Então eles já não se bicam e já faz tempo. Eles são inimigos. E aqueles países menores, quadrados Árabes Unidos e tal, eles tendem a ficar saudita. Embora um deles, o Bahrein, parece que tem uma boa quantidade de xiitas lá, mas eles tendem a aliar com quem é vizinho, com quem está do lado deles, né?
A treta ali é xiita e sunita?
Não, eu acho que isso é instrumentalizado, viu? Porque no passado eles não eram inimigos. Eles têm visões diferentes, né? Eles têm uma linhagem de sangue ligada ao Ali Talib, que era o genro do Maomé. Então eles têm uma linha que todos os líderes islâmicos teriam que ser dessa linha aí de sangue, já os sunitas não.
Tipo um Bolsonaro, né?
O da Maomé. Família.
Tá certo aí. Não, porque. Não, eu não sei. Acho que é assim. O Maomé, quando ele morre. É Maomé. Quando ele morre, tinha uma parte que acho que é xiita, falou: não, tem que ser a família. Porque esse é o xiita. E o sunita falou: não, não. Nós vamos escolher os próximos e tal. Os caras falam. Não. E a treta...
Entre os dois, né?
É, você vê a família Bolsonaro?
Não, acho que não.
Não? Não, professor? Você que pode nos explicar isso, você que é o nosso...
Sunita.
Você que é o nosso mestre aqui, professor?
Sunita.
Emílio Sunita.
Emílio Sunita.
Emílio Sunita.
Mas você citou...
Mas é louco isso, né?
É, porque da descendência que você estava falando. É. Mas quando você citou a Arábia Saudita, que é inimiga do Irã, tinha o tal do acordo do Abraão, que estava fazendo Israel, troca de tecnologia,